aprovem propostas que visam valorizar carreiras, que visam tratar com equidade de trabalhadores, que visam garantir que damos condições para atrair para a administração pública. Porque no fim do dia a discussão é muito clara. Amanhã vamos estar aqui a votar diplomas que visam apenas e só justiça, apenas e só valorização e dignidade de trabalhadores. Quem votar a favor disso está do lado da justiça social e dos trabalhadores. Quem não votar vai estar no lado de sempre, como o PSD, contra os trabalhadores e contra a valorização das carreiras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Concluído este ponto, passamos ao ponto seguinte da ordem do dia. Tendo a palavra para uma intervenção, o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Por muito que nos queiramos livrar do tema TAP, não é mesmo fácil. Ou os governos insistem em mantê-la na alçada do Estado, ou as notícias voltam a surgir com intenções dúbias. O tempo passa e os recursos são consumidos, sejam eles financeiros e demasiados, ou de tempo, como às vezes nos vai acontecendo por aqui. A TAP é o espelho do país que ainda não conseguiu libertar-se do passado. É o retrato de um Estado que promete aprender com os erros, mas insiste em repeti-los. Foi assim com os resgates, foi assim com a nacionalização e é agora assim com esta privatização envergonhada. Em 2020, o Governo Socialista decidiu renacionalizar a TAP. Prometeram que era temporário, inevitável, em nome do interesse nacional. O resultado foi o costume, 3,2 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes. 3.200 milhões que não voltaram e que os portugueses continuam a pagar todos os dias nos impostos e nas oportunidades perdidas. Hoje o governo é outro, mas na prática o padrão é o mesmo. Dizem que querem privatizar, mas recusam largar o controlo. Querem vender a TAP, mas continuar a mandar na TAP. Querem o dinheiro do mercado, mas o poder no Estado. Diz o governo que também querem privatizar tudo, mas que o contexto parlamentar não deixa. Senhoras e senhores deputados, quem acredita verdadeiramente na liberdade económica não se esconde atrás do Parlamento, trabalha para convencer o Parlamento. Coragem política não é adaptar convicções à maioria. Coragem política é construir uma maioria para as convicções que se tem. Este governo diz que quer privatizar tudo, mas age como quem tivesse medo de o fazer. Não se privatiza por partes para poupar nos votos. Privatiza-se por inteiro para poupar dinheiro dos contribuintes. Porque privatizar não é vender ações, é libertar os contribuintes de mais uma fatura. É libertar o país da arrogância de achar que o Estado gera melhor do que quem trabalha, arrisca e compete. E convém dizê-lo sem hesitação. A aviação civil é, por natureza, um setor concorrencial, global e altamente especializado. Não há razão alguma, técnica, económica ou estratégica, para que o Estado tenha de gerir uma companhia aérea. Onde há concorrência, o Estado deve ser árbitro, não jogador. Do outro lado deste debate estão os mesmos de sempre. Os que querem a TAP pública por ideologia, os que confundem património nacional com saco sem fundo e os que se emocionam com bandeiras na cauda dos aviões, enquanto os contribuintes ficam de bolsos vazios. Nós, os liberais, não confundimos patriotismo com estatismo. Portugal não precisa ter uma companhia aérea pública. Precisa é ter um Estado que cumpra as suas funções e respeite o dinheiro de quem trabalha. O que propomos é simples e justo. Vender toda a participação do Estado na TAP. Sem truques, sem reservas, sem mãos políticas ao comando. A TAP pode ser portuguesa sem ser estatal. E Portugal só será verdadeiramente livre quando o Estado deixar de querer ser empresário, dono, operador e salvador ao mesmo tempo. Assim é que não dá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Senhor Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não se repita o mesmo erro. Estamos a tempo de travar o crime económico que é a privatização da TAP. Está em curso uma investigação criminal por indícios da prática de crimes no processo de privatização da TAP em 2015, mas também no período de gestão privada, que o PCP denunciou, na altura, por a TAP ter sido adquirida pelo grupo privado com dinheiro da própria TAP, bem como denunciou os desmandos da gestão privada. Todos os processos de privatização concluídos terminaram com a falência da TAP e a necessidade de a resgatar. Caso contrário, já não existia. Foi por um triz que a TAP não desapareceu com a falência da Swissair. No período da pandemia, o Sr. Neilman fugiu e, se não tivesse sido a intervenção pública, hoje já não havia TAP. Os animadores da privatização da TAP sistematicamente menorizam-na, desvalorizam a sua importância no plano económico e na coesão territorial. Mas alguém acha que, se a TAP não tivesse um enorme valor, havia interessados na sua aquisição? É claro que não. Há tanto interesse em torno da TAP porque a empresa vale muito no setor aéreo e vale muito nas ligações que assegura. O que pretendem é o mesmo de sempre, vender as empresas estratégicas ao desbarato, desconsiderando totalmente o interesse nacional, só com o objetivo de favorecer os grupos económicos e os seus interesses. Dizem que o povo português deve recuperar os 3,2 mil milhões de euros colocados na TAP, mas não utilizam o mesmo critério para os mais de 6 mil milhões de euros que foram colocados no novo banco, nem para os 20 mil milhões de euros na banca privada. Aí já não lhes dá jeito, porque isso colocaria em causa aqueles a quem servem, os grupos económicos. Ocultam propositadamente que uma parte dos 3,2 mil milhões de euros serviu para tapar os buracos na empresa deixados pelos dois processos de privatização, para pagar a aventura da Manutenção Brasil e para superar os prejuízos decorrentes da pandemia Covid-19. A outra parte foi para a capitalização da TAP. E agora que a empresa está a gerar lucro, o que é que querem? Privatizá-la. Fazer exatamente todo o ciclo que já aconteceu no passado e conhecemos os resultados negativos para o país. Ignoram o contributo da TAP para a nossa economia só nestes últimos 3 anos, com mais de 270 milhões de euros de lucros, os mais de 300 milhões de euros de contribuições à Segurança Social, os 300 milhões de euros em IRS ou os cerca de 2.200 milhões de euros em salários em Portugal, que por sua vez alimentam a economia local e nacional. Para além de ser o maior exportador nacional em serviços, representa 4% do PIB. Tem um papel fundamental para a coesão territorial, na ligação nas regiões autónomas com o continente, na ligação às comunidades portuguesas, na ligação entre o continente europeu com outros continentes e assume uma dimensão estratégica e soberana. Por outro lado, a recusa do Governo na disponibilização dos relatórios de avaliação da TAP é um péssimo sinal, para além de ser inaceitável. Já vimos este filme no passado, com a venda da TAP a preço de saldo. Mais uma vez prevalece a opacidade, enquanto o Governo faz promessas de transparência e de escrutínio. E a abertura do processo de privatização já está a prejudicar a TAP ao disponibilizar informação da TAP a outras empresas concorrentes no transporte aéreo. Não há qualquer razão para ocultar esta informação à Assembleia da República. Não haja ilusões. Ao longo do processo de privatizações, os tais investidores ficaram mais ricos a comprar empresas públicas. O país é que ficou mais pobre. E o que os processos de privatização têm sido um principal foco de desestabilização da TAP nestes últimos 30 anos. Termino como comecei. Que se aprenda com os erros para não os repetir. E é isso que se impõe ao Governo, que abandone o processo de privatização da TAP.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a TAP representa muito mais do que uma companhia aérea. Ela afirma a nossa inequívoca soberania. Ela protege os nossos inegáveis interesses. Ela une debaixo de uma bandeira, portugueses de todas as latitudes. E o projeto do Chega dilo e dilo muito bem. Enquanto ponte entre Portugal e o mundo, a TAP garante presença internacional fundamental num Estado respeitado. Enquanto ponte entre Portugal e a diáspora, a TAP garante elo com os homens e mulheres que saíram da sua pátria e foram para outros países, não de mão estendida, não engrossar a segurança social, mas construir impérios com trabalho e respeito pelos valores e pelas leis dos países que os acolheram. Enquanto ponte entre Portugal e as autonomias, a TAP garante, ou deveria garantir, a coesão. Uma coesão que se realiza na prática. A promessa de continuidade territorial que une e não separa, que garante o princípio inegável, inegociável, insubstituível, que nos 93 mil quilómetros quadrados de terra desta nação, fundada em 1143, não existem cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, mas filhos iguais de uma língua, de uma história, de um futuro que se quer comum. Por isso, senhoras e senhores deputados, preservar a TAP significa afirmar Portugal como orgulhosa pátria pluricontinental, declarar Portugal como nação atlântica, prolongar nos céus a nossa identidade. Mas, senhoras e senhores deputados, se há algo muito claro, é que não estamos condicionados nem por palas ideológicas, nem agendas encapotadas, nem históricos do WhatsApp. É por termos Portugal como único norte, que elencamos neste projeto vetores que temos como basilares. Que o Hub fique em Lisboa, que salvaguardemos os postos de trabalho, que assumam as garantias do Estado, que valorizem a diáspora como alma de Portugal além fronteiras e que as rotas para as autonomias não continuem a ser as más caras da TAP em todo o mundo. Um mecanismo encapotado para injetar dinheiro do Estado e feridas que afastam pais dos filhos que estudam, doentes dos tratamentos que precisam, economias do crescimento que carecem e portugueses, de irmãos portugueses. Senhoras e senhores deputados, o que este projeto quer é muito claro, muito, muito claro, que o Governo tenha a humildade de falar com esta Casa, que os milhares de milhões que nós pusemos na TAP sejam recuperados, que os filhos da terra, continentais, autonomistas ou das comunidades, sejam verdadeiramente filhos e não enteados, que a língua seja sempre prática, que a bandeira seja sempre símbolo, que a cultura seja sempre nossa e que a mobilidade, a verdadeira mobilidade, com asas verdes e vermelhas, com a força dessas asas, seja uma conquista desta legislatura. Desta legislatura, a qual tudo faremos para ser a última desta Terceira República. Tenho dito.
Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Pereira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, o diploma do Partido Socialista tem um objetivo muito claro e é muito fácil de explicar. Basicamente, o que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, pretende é repor a justiça para com os trabalhadores da TAP. Sabemos bem o esforço que fizeram durante a reestruturação da TAP para assegurar que ela hoje é um caso de sucesso. Está a ser bem reestruturada e vai ser privatizada e tem muito valor. De qualquer maneira, o desenho que o Governo da AD está a fazer para esta privatização da TAP tem, do nosso ponto de vista, um erro grave. E um erro que, de alguma forma, viola, pelo menos informalmente, a lei quadro das privatizações, porque não permite que os trabalhadores da TAP tenham acesso a um lote de ações, com um desconto, portanto a um preço acessível, para de alguma maneira dar corpo a este agradecimento que é preciso fazer.